Bom, um pouquinho sobre esse programa aqui, o GIMP, tá? Ou o GIMP, em português tanto faz, né? Como vocês vão falar. Ele é GNU Image Manipulation Program. Então é um programa para quem usa software livre a longa data. É um programa que costumava sempre acompanhar as instalações padrões do Linux para editar fotografia. Hoje essas instalações padrões cresceram, o pessoal quer que se mantenha a cabeça no CD, ainda é fácil instalar, você indo no instalador de aplicativos e clicando para instalar ele. Ele também é um programa que ele é disponível em software livre e é multiplataforma. Então ele vai funcionar também no Windows, vai funcionar no Mac. Está disponível na internet para quem não estiver ainda usando desktop Linux. Ele é um programa bastante completo. Tá? Possivelmente ele é um programa que você consegue, talvez seja o segundo programa mais completo do mundo para editar fotografias. Né? Em geral, você encontra as pessoas na rua, todo mundo usa o Photoshop para editar foto. Inclusive, virou verbo, né? Photoshopar. O GIMP ele consegue, para todos os efeitos, de qualquer imagem amadora que você quiser fazer, você consegue fazer o que você faz no Photoshop. Tá? E a diferença é que ele não é um programa pirata. Então, as pessoas que fazem o programa querem que você use o programa, elas não querem que você só use o programa se você pagar para eles uma licença cara. Né? No Photoshop, a gente tem uma licença, tem um modelo de negócios interessante, né? Que eles deixam, não corre atrás de pirataria do usuário doméstico, mas na hora que você tem uma agência de fotos, na hora que você vai usar profissionalmente, aí eles cobram a tarifa de você. Né? Agora, independente, o GIMP ele nunca tentou ser um clone do Photoshop. Ele começou o desenvolvimento dele há bastante tempo atrás, junto com o Photoshop. Então ele foi sendo desenvolvido por caminhos paralelos. Então, em geral, acontece o seguinte, eu colaboro com o desenvolvimento desse programa. E muita gente, quando chega para a gente para fazer qualquer comentário, a primeira coisa é falar, não, mas por que ele não é mais parecido com o Photoshop? Porque ele é outro programa. Ah, é um programa que, se você for aprender a usar do zero, ele é tão difícil ou tão fácil de usar quanto o Photoshop. Agora, ele é diferente, porque ele seguiu caminhos diferentes. Hoje eu vou estar apresentando para vocês a versão 2.8, a versão que saiu agora em maio desse ano. É uma versão que ficou em desenvolvimento por muito tempo, por 4 anos de desenvolvimento, porque é um projeto que não tem muita gente trabalhando em cima dele. Tem 3 ou 4 desenvolvedores full-time. É um projeto bem grande, tá, para quem trabalha com desenvolvimento de software livre. É um projeto legal de você contribuir, colaborar com o desenvolvimento. Né? A minha maior contribuição aqui ultimamente tem sido só a tradução, eu faço a tradução dele para português do Brasil. E nessa versão, a primeira versão que a gente implementou uma coisa que estava sendo pedida há bastante tempo pelos usuários, que é essa interface aqui de tela única, onde fica tudo uma tela só. Tá? Quem já usou o GIMP há mais tempo, sabe que o normal dele é você ter todas as janelas separadas. Você tem uma janela com as ferramentas, uma janela com as opções, outra janela onde está a foto. Para essa versão apareceu alguém que se voluntariou, não, legal, vamos tocar essa questão da janela única e colocar. Tá? A janela única foi implementada agora, mas não é o melhor jeito de você editar fotos. Com janela separada, se você vai editar muitas fotos e você é um fotógrafo profissional, está trabalhando com imagem, eu recomendo ainda usar janelas separadas, porque você tem mais agilidade para acessar fotos diferentes partes do programa com janelas separadas. Tá? Para o usuário casual, como a maior parte dos programas hoje em dia trabalha com janela única, fica mais fácil também. Tá? Então ele não vem, inclusive quando você dispara ele, tá? O GIMP 2.8, ele não vem na janela única, ele vem com as janelas desmanteladas. Ele começa, se você soltar, iniciar o programa, a hora que você instala, ele vai estar aqui. Tá? A janela principal, a barra de ferramentas, as outras barrinhas aqui. Tá? Então você vem na opção de janelas, na versão 2.8 tem a opção aqui, modo de janela única. Ele encaixa tudo aqui. Aí aqui arrasta e tudo se configura como você devia esperar que funcionasse. Né? Na verdade, a maior parte dos programas que usam janela única não funciona tão bem. Funciona muito bem isso aqui. Porque você pode posicionar aqui as abas e paletas que você for usando. O que você precisar, você arrasta e solta e deixa como você precisar. Por exemplo, isso aqui eu não vou usar. Então eu solto aqui, arrastei para fora e ele foi eliminado, sumiu dali. Se eu quero adicionar qualquer ferramenta, legal, puxa, eu vou precisar usar isso aqui muitas vezes. Eu clico aqui e adiciono a janelinha que eu quiser. Tá? Nessa oficina, uma oficina de 40 minutos, eu vou dar o básico de edição de foto com algumas das funcionalidades novas do GIMP. Tá? Se alguém quiser perguntar de alguma funcionalidade específica, fica à vontade durante a palestra mesmo, não precisa esperar os 10 minutos do final. Tá? Então eu não vou mostrar também ferramentas uma por uma que tem aqui. Isso dá para um curso de 2-3 dias, né? Tem muita coisa. Eu vou começar abrindo uma fotografia. Eu pré-selecionei aqui. Então aqui, uma coisa interessante, eu vim no menu arquivo e a opção abrir recente. É interessante que com abrir recente funciona bem. Se pegar muitos programas de Office, de coisa, o abrir recente não tem os documentos recentes que você abriu. Se você abre um documento, você tem que fechar o Office e abrir de novo, para aí o documento que você editou na outra vez que você abriu o Office está disponível. Então aqui é uma foto que eu tirei durante uma viagem, tá? Do jeito que ela veio da máquina, não mexi nessa foto ainda. Tá, ok. Bom, por que eu falo que o modo janela separada é interessante? Desse jeito aqui, olha, fica pouco espaço para trabalhar na foto. É, olha aqui, a foto fica... Ela fica espremida, né? Minha tela tem 1024 pontos aqui na horizontal. Deixa eu ver o outro microfone, tá ok? Tá ok. Vou usar mais esse aqui agora. Tá. Mais tarde a gente vai trabalhar essa questão do espaço, tá? Mas de qualquer forma, uma coisa interessante desse programa é o seguinte: você segura o Ctrl e a rodinha do mouse para dar o zoom. Não é a rodinha do mouse direto, porque a rodinha do mouse direto é a barra de rolagem, tá? É uma parte dos programas por aí que permite dar zoom, deixa você só a rodinha do mouse e já faz o zoom. E as pessoas usam aqui, de repente caem e ficam perdidas. Puxa, não fez zoom, né? Quando a foto está grande, então só aqui eu estou no zoom de 100%. Para você navegar na foto, você pode clicar aqui, por exemplo. Então aqui aparece uma miniatura da foto e você navega por ela toda aqui. Tá, então isso aqui resolve alguma questão do espaço. Se você segurar o botão do meio do mouse apertado, você também navega na foto sem modificar. O botão do meio, no caso, a rodinha, né? E edição de fotos? Eu costumo falar que se eu tenho uma coisa para falar de edição de foto, eu mostro uma coisa primeiro. Que é uma ferramenta única, que tem não só no GIMP, mas tem no Photoshop, tem outros programas de edição de imagem, que permite você corrigir cores, corrigir contraste, corrigir brilho de uma vez só. Tá? Eu vou fazer uma cópia dessa imagem aqui. Aqui. Só para a gente poder comparar depois. Então aqui eu estou usando recurso de camadas, depois eu vou falar um pouquinho de camadas, mas só para a gente... Enquanto eu tenho 3 cópias da minha foto original agora, como se fosse uma por cima da outra. Eu vou deixar a original lá embaixo. Então essa foto aqui a gente podia achar, puxa, ela está um pouquinho clara, não está legal a imagem, né? Eu vou... No projetor está até melhor que no meu monitor. Eu poderia querer aumentar o contraste dessa foto. Tá? Eu vou fazer direto aqui. Tem no menu cores, tem uma ferramenta que chama curvas. Essa aqui. Tá? Essa ferramenta é que eu costumo falar. Se eu tenho uma coisa para falar de edição de foto, é isso aqui que eu falo. Tá. Essa ferramenta, ela permite a gente alterar claros e escuros da imagem, mas de uma forma bem, bem personalizada. Você pode fazer, tem ajustes muito finos aqui. Tá? Então essa foto que aparentemente está legal ali no projetor, eu posso chegar e fazer isso aqui com ela. Tá? Então eu tinha essa foto aqui original e eu passei para essa aqui. Então o prédio ficou muito melhor. Tá? O asfalto ficou escuro. Né? Tá, mas é uma outra coisa também. Quando você vai falar de imagem, é muito difícil você falar uma hora só. Né? Porque, por exemplo, o meu monitor está perfeito assim. Tá? E o prédio está muito claro. Porque você. Cada dispositivo que você tem para mudar a imagem altera a forma como você está vendo a imagem. Tá? Para vocês terem uma ideia só. Aqui tem uma tela projetada, né? Que cor que está o asfalto ali? Oi? Está escuro, né? Está quase preto. Tá? Que cor que é a parte de baixo da tela aqui? Fora da projeção. Oi? É um cinza, né? É branco. Então, mas aquela cor não pode ser mais escura que essa. As cores são todas relativas ao que o olho da gente enxerga. Tá? É que aqui eu não consigo descer lá, tem um fosso aqui, essa tela é muito grande. Tá? Mas novamente mostrando, né? Olha aqui. Desci. Tá? Essa cor aqui, ela é a mesma daquela lá, onde está preto. O olho da gente jura que aquilo lá é mais escuro, mas o projetor não suga luz, ele só joga mais luz aqui. Então ele joga aqui mais luz, então lá, legal, agora o branco é esse. O que não é branco é o preto. Mas o asfalto não tem como estar mais escuro que a parte de baixo da tela. Ah, então no monitor essa foto aparece de um jeito bem diferente do que, tem, do que a outra. Tá? Amanhã tem uma palestra que não está na grade, que vai falar de gerenciamento de cores. Para quem é usuário mais avançado, quem é designer, recomendo. Tá? É o Dave... esqueci o sobrenome dele agora. Coffin, né? Dave Coffin. É, que hora que é, Bruno, a palestra dele? 1 da tarde, tá? Para quem for usuário mais avançado, quer fazer design, quer encaminhar software para gráfica, vem na palestra dele que ele tem uma biblioteca para trabalhar com essa questão de gerenciamento de fotos, de cores. Ele tem uma biblioteca para garantir que uma foto, uma cor que você está vendo na imagem projetada seja a mesma no monitor, seja a mesma que sai impressa na gráfica, que é um trabalho difícil de fazer. É uma coisa bastante avançada. Tá? Voltando à parte básica aqui, né? Legal. Agora eu não quero então que meu asfalto fique escuro aqui. Eu posso trabalhar mais com as cores e curvas. Vamos entender um pouquinho melhor ela. Se eu clicar de novo aqui. O que isso aqui faz, na verdade? Aqui eu tenho um mapeamento das cores escuras da imagem, das cores da imagem, do jeito que elas são agora, do jeito que elas vão ficar depois. Eu vou dar um desfazer. Vou exagerar bem aqui. Só desfazer aqui. Então eu estava com essa foto original. Vou exagerar bem o contraste agora, para vocês perceberem aqui. Tá? O que eu falei aqui? Eu falei, olha, eu quero que todas as cores que são escuras na imagem fiquem ainda mais escuras, fiquem pretas. Todas as cores que são claras, eu quero que fiquem muito claras, eu quero que fiquem brancas. Tá? Normalmente seria o quê? A cor do cinza médio, ela estaria aqui nessa linha central aqui, ela passaria aqui e seria o próprio cinza central. A cor escura seria aqui, refletiria aqui e seria o próprio mesmo cinza escuro. A hora que eu puxo aqui, eu falo, não, esse cinza escuro agora vai ser preto. O cinza médio, esse aqui, tá? Vai ser mais escuro agora, vai ser mais claro agora. Então eu clarei a imagem aqui. Tá? Vamos pegar uma outra imagem, vai dar para ver melhor isso. A bem recente, essa outra aqui. Tá? Aqui tem uma imagem que eu posso achar que está muito escura também. Eu posso só clarear a imagem com esse recurso. Tá? Então no projetor ela está um pouco escura. Eu posso falar, não, eu quero clarear ela. Eu chego aqui e falo, ó, legal, ó, eu quero que todas as tonalidades fiquem um pouco mais claras, mas o preto continua preto e o branco continua branco. Então eu tenho isso aqui. Não sei se deu para ver legal aí no projetor. Deixa eu pegar aqui de volta. Então olha lá, vou manter a cópia original para a gente poder fazer o contraste de uma com a outra agora. Tá, então eu clareei essa imagem. Agora, puxa, mas tem uma opção lá no cores de brilho e contraste. Por que eu não uso só brilho e contraste? Deixa eu mostrar por que eu não uso brilho e contraste. Fiz uma outra cópia da imagem. Se vier na cores, pegar brilho e contraste. E aumentar o brilho. Eu quero clarear, então vou aumentar o brilho da imagem. Tá? Aqui dá para perceber o que acontece. Ela fica cinza. Tá? O que acontece? Quando você aumenta o brilho e contraste, ele muda o preto. O preto fica cinza claro. Aí você, na verdade, você perde o contraste. Tá? Esse aqui é o que eu fiz com a curva. Ó. Tá? Isso aqui eu falo porque se você pegar qualquer foto que você acha que está boa e pegar essa ferramenta de curva, se fizer uma curvinha em S, a foto fica melhor. Tá? É que esse projetor aqui, pessoal, esse ano caprichou. O projetor está realmente muito bom. A imagem está melhor que no meu monitor do projetor. Vamos voltar à outra imagem. Tá? Então nessa interface nova do GIMP, as imagens que estão abertas ficam aqui nas abinhas aqui em cima. Ó. Tá, então eu clico aqui, estou na foto do bazar, aqui estou na foto do prédio. Aqui é a foto original. Né? Então eu quero, legal, eu quero aumentar o contraste do prédio, mas eu não quero estragar a rua. A rua ficou escura, eu não quero. Vou apagar isso aqui. Tá, então eu estou com a foto original, vou fazer uma cópia. Vou fazer cópia aqui, então. Esse diálogo aqui é um dos mais importantes também, o diálogo de camadas. Tá? Vamos ver se vai dar tempo hoje de falar um pouquinho de camadas para quem não conhece. É onde você pode... uma coisa interessante de fazer aqui é justamente você ter a foto original no fundo. Você clica aqui nesse botãozinho aqui, ele faz uma cópia. Aí eu consigo a qualquer momento comparar o que eu estou mexendo com o original. Então se eu quero aqui, tá bom. O dia está nublado, vou fazer outra coisa agora. Vou usar a ferramenta de cores e curvas de novo. Eu quero dar a impressão que o dia estava mais ensolarado para essa foto. O dia estava meio pálido. Tá? Então eu posso, em vez de mexer em tudo, puxar só o vermelho. Eu venho aqui e aumento o brilho do vermelho. Tá? Olha lá. O carro que era cinza, continuou cinza. Mas esse carro que é pintado de vermelho, olha aqui a diferença. Olha o original. O prédio, na verdade, é mais para essa cor aqui mesmo. De novo, né, no monitor está mais exagerado que no meu monitor aqui. Tá. Mas então, o que está acontecendo nessa foto em geral? A gente já passa para o próximo assunto. Ficou bacana aqui. O que eu quero, o que quer que eu mexa no prédio, a hora que altera o asfalto também, fica muito exagerado no asfalto. O asfalto ficou vermelho. Ficou quase uma foto sépia aí. Então eu quero manter, eu quero fazer minha alteração, eu quero puxar o vermelho, eu quero aumentar o contraste dessa parte do prédio e quero manter essa parte de baixo mais perto do original, mais perto disso aqui. Talvez clarear um pouco depois. Aí que entra as seleções. Tá? Seleção é o conceito mais importante que tem quando você está editando imagem. Quando você está editando texto, a seleção só serve para você copiar uma parte do texto e colar em outro lugar. Na imagem, a seleção ela diz qual parte da imagem que vai ser alterada. Se você não tem uma parte selecionada, aquela parte não é alterada. Ou qualquer recurso que você vai aplicar do programa. Pode ser clarear, escurecer, deixar preto e branco, aumentar contraste. Né? Então eu posso pegar aqui a seleção retangular, por exemplo. Faço esse retângulo de seleção aqui embaixo. Melhor, né? Eu quero alterar a parte do prédio, eu falei. Esse aqui é um exemplo de como não fazer. Depois eu vou mostrar como se faz. Tá? E aí eu vou querer aplicar o filtro só nessa parte aqui do prédio. Então a seleção no GIMP, como é uma ferramenta importante para a imagem, é uma seleção mais ou menos permanente. Ela não some quando você clica fora. Né? Não é como editor de texto quando você faz uma seleção. Se clicou fora da seleção, a primeira coisa que a seleção faz é sumir. A seleção é parte da imagem. Tanto que quando a gente salva a imagem no GIMP, você fechou a imagem hoje, volta para trabalhar amanhã, o que você tinha selecionado continua selecionado. Tá? Então se eu mudar de ferramenta, pegar aqui a ferramenta de pincel, a seleção continua. Tá? Então se eu pegar o pincel agora e for pintar, fora da seleção ele não faz nada. Dentro da seleção é que ele vai desenhar. Tá? Só que o padrão aqui na ferramenta de pincel deve estar... Ah não, eu estou desenhando na camada que está desligada aqui. Né? Deixa eu dar um desfazer. Aqui. Tá? Então aqui dentro ele pinta. Aqui fora da seleção ele não pinta. Tá? O que acontece? A hora que eu aplicar o filtro de cores aqui, e curvas, e eu posso aqui, legal, eu usei do prédio, eu quero usar o mesmo valor que eu usei antes. Eu posso usar qualquer valor que eu usei antes, está aqui, ele tem um histórico. Tá? Então eu estou usando o mesmo que eu tinha usado antes aqui. O que aconteceu? Ele trocou para vermelho em cima e não mexeu nada embaixo. Mas aqui a gente chega na parte que eu queria falar. Tá? Lembra aquela parte que eu falei do olho humano, ele é acostumado com contrastes? Né? Deixa eu tirar a seleção agora, selecionar nada. Olha ali o que aconteceu. Nessa imagem até engana, né? Para olhar de longe, de onde vocês estão, olhar rápido, mas ficou uma linha no meio da imagem. De onde eu apliquei o filtro, onde não apliquei. Se você vai fazer uma foto de uma pessoa, esse contraste é pior ainda. Tá? Nessa foto aí você até podia passar isso aqui, se for uma foto que vai estar na web, lá no seu Facebook, tamanho pequeno, você até deixa assim. Mas em geral você não quer isso, fica muito claro que a imagem foi mexida. Então, o que a gente faz? A gente tem que fazer a seleção ser suave, ela não pode ser contínua. Tudo que está daqui para cima vai ser pintado, tudo que está daqui para baixo não vai ser pintado. Isso aí é 80% de edição de imagem. Então, o GIMP ele tem uma opção para isso. Tá? A seleção é tão importante, eu mostrei aqui a primeira ferramenta de seleção. Eu vou dar um desfazer agora. Não, eu vou deixar essa camada aqui para a gente ver a diferença depois. Vou jogar fora esta. Joga fora essa. Vou pegar outra do original. Tá? Então, a seleção é tão importante que as primeiras 6 ou 7 ferramentas aqui são só de seleção. Todas essas aqui. Como eu falei, nessa palestra não dá tempo de a gente falar de ferramentas de seleção. Né? Então, uma muito usada é a seleção livre, o laço. Você contorna mais ou menos o que você quer. Ah, legal, não. Eu quero mexer isso no prédio. Eu quero deixar os carros lá. Então, eu venho aqui. Faço assim. Tá? Aí não quero mexer na placa. Tá. Então, o que acontece? Em geral, as pessoas, quando pegam essa ferramenta de laço, ficam com a impressão que você tem que seguir o contorno do prédio. Não, quero mexer no prédio, eu tinha que vir traçar aqui, né, no telhadinho. Fazer linha por linha aqui. Tá? Você, em geral, não precisa disso. Porque mesmo que você faça isso, você vai ter o mesmo problema que eu mostrei na outra foto. Né? Então, aqui, se eu aplicar curvas aqui, se eu aplicar a mesma curva que eu tinha aqui de melhorar o vermelho, eu tenho o mesmo problema que eu tinha antes. Tá? Olha aqui, agora ficou no céu. No projetor já não dá para ver tanto. Tá? É, a placa aqui, né? Ficou muito drástico a coisa. Tá. Então eu não quero isso. Desfazer. Minha seleção, eu não mexi nela, só mandei não exibir a seleção. Então eu vi aqui na opção no menu selecionar, tem a opção de enevoar a seleção. O que isso aqui faz? Faz a seleção, em vez de ser, olha, tudo que está para fora não é afetado, tudo que está para dentro é afetado, faz essa fronteira da seleção atuar aos poucos. Um valor bom para colocar daqui em geral, tá, a regra do dedão aí, é 10% da largura da imagem. É o valor em que a coisa fica imperceptível. Essa imagem aqui, ela tem 3 mil pontos de largura. Eu consigo ver o valor, o tamanho dela aqui em cima. 3 mil pixels. Eu posso pôr aqui 200, por exemplo. Tá? Falei 10%, seria 300. Mas 300 vai ser muito, principalmente para a placa. Ok. A seleção aparentemente está aí do mesmo jeito, só que a hora que eu pego o pincel, o que acontece? Percebo nessa área aqui, é o que está acontecendo, não fica mais para fora nada e para dentro tudo. Ele vai, o efeito da pincelada acontece aos poucos aqui nessa região. Então aqui dentro tudo é afetado, aqui fora nada é afetado. Aqui a coisa acontece aos poucos. Então a hora que eu aplico aquele mesmo efeito que eu tinha aplicado antes, cores, curvas, eu vou até exagerar mais agora. E agora eu vou remover a seleção. Selecionar, nada. Tá? Tá, ele melhorou bem do que estava antes. Né? O outro que eu tenho aqui de exemplo ficou aquele do risco. Então você não vai mais achar um risco assim. Tá? E aqui eu exagerei bem mais no efeito. Né? Perdão. Então esse aqui é o que eu tinha feito sem mexer na seleção, que eu tenho risco, e esse aqui foi quando eu mexi na seleção. Você não tem mais uma área onde acaba o efeito de repente. Então você batendo o olho nessa foto, você, ah, legal, o prédio cor de rosa, e os carros na rua aqui. Tá? Ainda ficou um pouco aqui, né? Você poderia aqui usar, e fica mais atenuado, por quê? Porque aqui eu exagerei a cor também. Se eu voltar e não exagerar tanto a cor, fica melhor. Tá ok? Bom, eu não perguntei nada de vocês antes, eu assumi que tá todo mundo, ninguém aqui edita muita foto, quer dizer, a maior parte de vocês não edita muitas fotos. Tá? Alguém trabalha já com edição de imagem, tem alguma pergunta específica? Oi. Repito a pergunta dele.
No caso do recorte, se eu quiser, no caso, tirar aquela placa ali do contramão e colocar no lugar da placa onde está a bicicleta. Se eu fizer um recorte com laço, a borda ela vai ficar bem serrilhada. Como é que eu faço para ficar difusa aquela borda?
Você pode usar o mesmo recurso, tá? A maneira mais fácil é isso. É, então, acho que todo mundo ouviu a pergunta, ele fez o microfone, né? Você ia trocar essas duas placas de lugar.
Isso.
Tá? É, se eu fizer com laço, aqui, tá? E sem enevoar a seleção, eu vou ter o mesmo problema. Tá? Eu teria que seguir a placa aqui direitinho, fazer o círculo dela, ficar uma hora fazendo a seleção da placa. Tá? Ctrl C. Ctrl V. Tá? A hora que eu fiz isso, olha, a nova camada que eu colei apareceu aqui no diálogo de camadas. Olha. E eu morro para cá. Tá? Então, se eu quero só substituir uma placa por outra, o que aconteceu? Todo o contorno veio junto. Mesmo que tivesse vindo com cuidado aqui, ia ficar serrilhado, ia ficar um pedacinho do fundo junto. Tá? Eu posso enevoar a seleção, ou eu posso, agora que eu colei aqui, eu posso trabalhar aqui em volta para aparecer só a placa também. Aí eu uso a máscara de camada, né? Eu posso usar a borracha. A máscara de camada fica um pouco confuso, se for usar agora, que é um recurso um pouco mais avançado. Mas lembra que eu falei das camadas? É como se eu tivesse um pedacinho de papel, só com essa placa colada aqui por cima. Tá? Eu vou colar aqui em nova camada, ele vai promover essa minha imagem aqui, é uma nova camada. Então agora ficou como se eu tivesse a imagem toda, se desligar as outras, eu tenho um pedacinho de papel só com essa placa que eu copiei e colei. Tá? O que eu quero fazer aqui? Eu quero colocar essa placa por cima da outra. Ah, ótimo. Bom, primeiro, eu não quero ver essa linha, enxergar essa linha amarela aqui. Então, eu venho no menu Visualizar. Isso aqui não altera nada na imagem. Tá? Isso eu falo, ó, não quero exibir limites de camada. Sumiu aquele pontilhado amarelo para poder perceber como está ficando. Tá? E eu pego a ferramenta de borracha aqui. Esse é o jeito simples. Tá? O jeito mais interessante é você usar um recurso que chama Máscara de Camada. Porque aqui, se eu errar, bom, eu tento desfazer. Mas o Máscara de Camada eu posso... fazer um rascunho hoje, amanhã o cliente aprovou, legal, volto para fazer o acabamento. Tá? E eu apago com a borracha, então eu vou eliminando dessa camada que eu colei aqui o que eu não quero. Então eu estou deixando transparente um pedaço aqui. E quando eu deixo transparente o pedacinho do papel que está por cima, o que aparece é o que está por baixo. Da mesma forma, legal, mas eu quero trabalhar para ficar bem acabadinho aqui, eu não quero nenhum defeito aqui. Eu posso também usar, da mesma forma que eu posso fazer a seleção ficar difusa e acabando aos poucos, o pincel também fica assim. Tá? E o pincel padrão já é assim, olha. Se eu usar esse pincel aqui, tá, ele vai deixando marca. Se eu usar o pincel por padrão que vem aqui, é um pincel que já não deixa tanta marca. Ele vai atuando aos poucos. Ele atua menos na beirada dele. Tá. Ok. Bom. Então esse truque aqui são duas coisas fundamentais para quem não quer só brincar com foto. Eu falei até agora, tá? Cores curvas para alterar contraste e alterar coisas. E marcar a seleção do que você quer alterar e enevoar a seleção antes de alterar. Com isso aí vocês podem trabalhar foto de festa, foto de casa, foto de brincadeira, fazer muita coisa. As camadas dá para entender com o tempo. Eu quero mostrar alguma coisa aqui na versão nova do GIMP aqui, né? O GIMP, o foco principal dele é ser um programa para edição de imagens, de fotografia. Mas ele também tem uma série de ferramentas de pintura, de desenho, né? Para você poder criar uma imagem a partir do nada, começar a desenhar a partir de uma tela em branco. Você vem aqui em arquivo novo, cria uma nova imagem, tá? Esse tamanho é grande para esse computadorzinho aqui. Deixa eu clicar aqui. Tá? E... uma coisa interessante que apareceu nessa versão do programa são as dinâmicas de pincel. Tá? Então, normalmente, você está desenhando uma imagem, você tem isso aqui, o pincel desenho embaixo. Né? Aí, se eu quisesse que, quando eu vou devagar, ou como se eu estivesse usando uma caneta que vai escorrendo tinta, tá? Ele fica mais grosso o traço quando eu vou devagar, mais fino quando vai depressa. Bom, tem uma ferramenta que faz isso direto aqui. Tá? Mas eu tenho aqui embaixo, aqui são as opções de pintura. Tá? Tem várias coisas que você pode explorar aqui. Tá? Para quem já usava o programa antes, o que é novo nessa versão, são as dinâmicas de pintura, que estão aqui. Tá? E a dinâmica padrão, ela altera a opacidade de acordo com a pressão usada. Eu posso clicar aqui. Eu tenho várias pressões aqui, várias pré-definições da dinâmica de pincel. Tá. Eu quero fazer uma coisa que quando eu pinto mais rápido, ele fique transparente. Então hoje, se eu pinto mais rápido, tudo por igual. Eu quero que eu simular como se tivesse uma caneta que eu passei mais rápido, não dá tempo de passar a tinta. Tá. Um outro truque aqui, no GIMP você pode arrastar e soltar quase tudo. Então eu quero pintar isso aqui de branco, eu quero apagar isso. Eu pego a cor branca aqui, arrasto e solto. Essas dinâmicas, a hora que eu clicar aqui, eu vou ter uma janelinha delas. Estão aqui, tá? Elas são bem complicadinhas, deixam você fazer muita coisa. Esse aqui é um recurso novo do programa para quem já usava, que eu estou mostrando, tá? Eu vou clicar aqui em criar uma nova configuração de dinâmica de pintura, tá? É importante colocar o nome para eu conseguir achar isso aqui depois. Então põe um título, personalizado. Tá? E aqui eu consigo correlacionar várias características da pintura, dá para ver aí? Dá. Com eventos do mouse, eventos da pintura. Né? Então, por exemplo, velocidade. Eu quero correlacionar o quê? A velocidade e a opacidade. Liguei. Então, agora, a hora que eu pintar, se eu pinto devagar, sai escuro. Se eu pinto depressa, ele sai apagado. Eu só precisei ligar essa correlação aqui. Ah, eu quero correlacionar a direção de pintura com a cor. Então eu quero que mude a cor de acordo com a direção que eu estiver pintando. Tá, eu vou desligar outro. Tá? Então a cor, ela, normalmente, ela usa o quê? Ela usa a cor do degradê. O degradê padrão está aqui. Aqui ele ficou espremido nesse modo janela múltipla, numa janela única aqui. Tá. Mas eu tenho um degradê que está sendo usado. Eu posso trocar esse degradê vindo aqui, opções de dinâmica aqui, inverter, opções de cor, está aqui o degradê. Eu posso escolher um outro degradê aqui. Por exemplo, pegar esse aqui de arco-íris. Então, o que acontece? De acordo com a direção que eu pinto, sai uma cor daquele degradê lá. Tá, esse painel está inteirinho aqui. Isso aqui, a hora que eu criei isso aqui, ele fica automaticamente salvo para o meu usuário. Aí eu posso, então, não, quero mudar o espaçamento do pincel de acordo com a velocidade. Então, agora, se eu pinto rápido, que o espaçamento está muito justo, então ele continua junto aqui. Tá, mas eu posso fazer, se ficar rápido, ele fica pontilhado, se eu pintar devagar, ele sai juntinho do outro. Então, esse é um dos recursos novos dessa versão do programa. Uma outra coisa interessante é o seguinte, o GIMP tem um problema que fica tudo aqui. Por exemplo, todos os pincéis estão aqui. Deixa eu subir aqui de volta. A outra dinâmica não pode ficar menor que isso, então ele não deixa encolher aqui. Tá, tá legal. Mas eu quero dar nós pincéis. Todos os pincéis estão aqui juntos, né? Se eu carrego um pacote de imagem, vou na internet, legal. Baixei pincéis para o GIMP. Vieram 400 pincéis. No GIMP antigo, ficam os 400 pincéis aqui juntos. Aqui, aliás, tem um pacote instalado de pincéis de coisas. Né? Eu quero achar... Aqui tem um sistema de tags agora. Ó, eu escrevo round. Vem só os pincéis que estão com a tag em redondo. Eu quero square. Não tem nenhum. Ah, mas eu quero que esse pincel aqui agora, o pimentão, por exemplo, eu quero que ele passe a ter a tag de imagem. Tá, ele passou até a tag imagem. Esse aqui também. Tá. A hora que eu escrevo imagem aqui, só isso que eu escrevi. Isso aqui é tudo feito com o número mínimo de toques. Então, se você tem 600 pincéis, você passa aqui 5 minutos, escolhe alguns, inventa o nome para eles. Aqui você é o grupo 1. Tá? E a hora que eu apago aqui, ele mostra todos os que servem. Né? Então, eu quero, legal, quero incluir aqui também esse aqui da vinhazinha. Então, esse aqui também vai ser imagem. Tá? Isso aqui fica salvo depois no programa. Então, isso aqui... O GIMP ele é muito otimizado, tá? O grupo de usuários final dele, focado dele, são usuários profissionais de edição de fotografia. Gente que tem que trabalhar com muita foto muito rápido. Então é um programa que à medida que você vai aprendendo a usar, vai aprendendo a chegar nos atalhos, ele vai deixando tudo muito rápido de você chegar e alcançar. Tá? Então, por exemplo, agora eu tenho um jeito de chegar em todas essas imagens aqui. Ah, legal, quero escolher, quero separar o de texto também. Então eu chego aqui e falo, olha, esse aqui é texto. Tá, então aqui embaixo eu atribuo as tags. E aqui em cima eu escolho as tags. Texto. Só aqueles que eu escolhi. Isso funciona para pincéis, tá, para paletas, para degradês, para todos os recursos que a gente tem aqui. Todos eles podem ter um tag e você pode achar chegar pelo tag. Ok? O que mais tem de novo nessa versão aqui do programa? Tem uma coisa muito importante que mudou aqui. Na versão 2.8, para quem já estava acostumado, inclusive, com a última, é o seguinte. Quando você vai salvar a imagem aqui, normalmente você salva ela... Antes ele deixava você salvar em JPG. Você abriu uma foto na imagem. Legal, editou, salvou. Agora não. Se você salva uma foto, quer salvar o JPG de volta, só vai estar na opção exportar. Aqui. Tá? Eu tenho que usar exportar para salvar o JPG. O que acontece? Normalmente você abre um projeto de fotos, vocês viram que eu criei aqui. Eu criei 4 camadas, criei seleção. Então, normalmente a pessoa que está trabalhando uma foto com mais cuidado, ela espera que quando ela abra de novo para continuar editando, aquelas camadas ainda vão estar lá. A seleção vai estar lá. Se você salva para JPG, PNG ou outro formato comum que a gente usa, essas opções somem. Você fica só com a foto chapada. Aí você fala, ah, legal, fiz uma seleção... E fiquei aqui 2 horas com o laço fazendo a seleção, editando alguma coisa, amanhã eu quero voltar. Você salvou para JPG. Amanhã não tem mais nada. Então nessa versão ele desligou. Quando você vai salvar como? Ele salva só no formato nativo do GIMP. Ele salva só o XCF, que é o único formato que preserva todas as camadas, seleção, opção de visualização da imagem. Porque muita gente perdia horas de trabalho com isso. Então ficou como outros programas. Então se você abre um desenho de um projeto de CAD, na hora que você vai imprimir a planta, você vai exportar aquilo para um formato que é imprimível, um PDF ou um PNG. Mesma coisa no GIMP. Você abriu uma foto, você tem um projeto de imagem que você trabalha com seleções, com camadas, e na hora que você vai gravar o arquivo final, que você vai publicar na web, vai mandar para e-mail para um amigo, vai subir no Facebook, você vai em exportar. Bruno?
Essa questão... Alô? 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 Essa questão da ferramenta de exportação gerou muita polêmica, né, na lista de usuários do GIMP. Né?
É por isso que eu mencionei ela agora. Né? Aliás, então agora está acabando nosso tempo regular da palestra, a parte de perguntas agora. Né? Então eu não toque nisso. Para quem, inclusive, especialmente para quem estava acostumado com outra versão, eu sou um usuário ocasional. Vai chegar agora e falar, puxa, não consigo mais salvar. Né? Você consegue salvar, só vim na opção exportar. Porque aí fica bem separado. Né? Então, para o usuário casual, às vezes fica parecendo mais difícil. Puxa, mas eu abri minha foto JPG, não consigo salvar de novo com JPG. É que aí não é salvar, você vai no exportar. Tá. Por quê? O GIMP ele é muito focado nessa parte. Ele é um programa que, apesar de ter todas as funcionalidades básicas que a gente viu aqui hoje, para editar a foto para o usuário ocasional, tá, ele é um programa voltado para um público bem específico de gente que vai editar muita foto de uma vez. Vai... trabalhar rápido, não quer perder coisa. É uma ferramenta que as funcionalidades novas que são adicionadas são para o grupo de usuários profissionais. Então, e esse grupo precisa dessa separação, que o programa avise se você, olha, você só exportou a imagem, você só tem a parte chapada, você não tem seu projeto. Tá? Então, a opção de salvar agora só salva o projeto todo. Tá? Então, pessoal, a gente está na parte de perguntas agora. Quem tem mais perguntas? Aqui?
João, eu queria aproveitar que você, como contribuidor do código do programa, pudesse falar também sobre como é que anda o suporte a 16 bits tá. nas versões futuras.
Uhum. Vamos passar a próxima, de repente eu junto essa resposta no fechamento aqui. Tá? Aqui né?
Assim, no Photoshop, uma das principais palhetas que você usa é para aumentar e diminuir uma parte da imagem sem cortar ela da própria imagem. Que seria tipo para dimensionar fotos de edição em estúdio mesmo de fotografia, que é o que eu trabalho. O GIMP, ele traz alguma coisa nessa, relacionada a isso?
Eu não entendi. Seria mostrar uma miniatura da imagem sem cortar a imagem?
Não. Como é que eu posso dizer? Para aumentar e diminuir uma parte da imagem, como expandir, não sei, para...
Tá.
É para tu aumentar ou diminuir uma...
Distorcer a imagem, distorcer uma parte da imagem.
Isso.
Tá. É um filtro que tem aqui. Tá? Eu vou falar depois do suporte com mais cores. Né? Tá, isso está sendo desenvolvido para a próxima versão do GIMP, mas integrado à interface principal do programa. Tá? Por enquanto, você tem um filtro aqui, na parte de distorção. Distorções. E aqui, distorção interativa. Aqui. Dobrar em curva, normalmente uso inglês. Eu sou tradutor, tá? Mas normalmente uso inglês. Não é esse aqui. Apagarinho, peraí. Ele tem uma opção muito bacana, que é a opção que justamente deixa você fazer isso. Aumentar, diminuir partes da imagem. Então é o que o pessoal usa para retocar, distorcer uma pessoa, a pessoa ficar feia, ou aumentar partes do corpo. Tá? Essa parte aí. E ele tá, é para estar aqui. Transpolar, distorção de lente, só se for esse aqui. Não, esse aqui é outra coisa, mais sofisticado. Partícula, vento, será que não está aqui? De repente tem algum problema, porque essa versão do programa eu compilo nesse computador. De repente tem algum problema quando eu fui construir. Mas ele é para ficar aqui. Empurrar. Alguém está vendo deformação interativa, distorção interativa? Esse é outra coisa. Esse é outra. É, apagar, distorção, dobra de página. Ondas, ondulações. Esse aqui é interessante também, mas é outra coisa. É engraçado, essa opção era para estar aqui. De repente, nessa minha versão, como eu construí aquela personalizada, tá, ela não está aqui. Mas é uma versão bacana. No programa que você instalar, ele vai estar aqui, no menu de distorções do filtros. Tá. Tá, ele aqui tinha uma pergunta aqui na frente. Vamos só pegar ele aqui. Última pergunta agora. A gente está encerrando o prazo, eu vou falar um pouquinho das próximas versões, né?
Photoshop implementa uns recursos avançados para estilos de camadas. No GIMP eu vi que alguma coisa tipo chanfro, entalhe, sobreposição, degradê é dividido entre funções de filtros.
Uh-huh.
Existe okay. alguma perspectiva que venha isso ser reunido, não se tornar igual ao Photoshop, mas que seja reunido um grupo para fazer Entendi. Tipo um estilos e camadas no GIMP?
Entendi, tá? Então é legal, né? As versões futuras do GIMP. Esse GIMP aqui ele saiu depois de algum tempo de desenvolvimento, tá? A próxima versão que está sendo trabalhada agora, ela está incorporando um novo motor do GIMP, a Generic Graphic Library. Por dentro, uma mudança grande de funcionalidade, ela permite o uso com maior profundidade de cor. Então uma das limitações do GIMP aqui é 8 bits de cor por canal de cor, ou seja, 256 tonalidades de cada cor primária. Tá? O GIMP novo, se pegar o GIMP de desenvolvimento 2.9, não tem mais essa limitação. Você pode trabalhar com a imagem de 32 bits. Ponto flutuante, não é nem 16 bits do Photoshop, é bem além. Né? Não é só. Não, espera um pouquinho. Tá? E essas versões futuras também vão usar essa Generic Graphic Library para pegar essa funcionalidade de filtros e poderem ficar coisas que são. Você pode alterar o parâmetro sem ter que refazer todo o trabalho que você fez. Isso que vai dar a funcionalidade equivalente à do Photoshop, desses estilos de camadas. Ah, então isso também está sendo pensado, mas aí não para a versão próxima, que vai ser 2.10, talvez para outra, 2.12 ainda. Mas está no roadmap, de qualquer forma. Tá? Então lá a gente tem essa profundidade de cores maior também sendo aplicada, né? O do GIMP do futuro. Pessoal, então essa palestra aqui foi dar uma pincelada, tá? Esses dois recursos aqui, eu vou mostrar alguma coisinha do GIMP novo, No sábado à tarde, às 14h, a gente tem uma oficina também de GIMP. Quem tiver interessado, tá? Leva o computador. Vai trabalhar algumas fotos e trabalhando interativamente, a gente fazendo e vocês fazendo junto. Tá? Vou estar com alguns parceiros aí fazendo isso. Ok? Vamos ver se dá tempo da última pergunta lá. O microfone está com a menina. Ah, está com o rapaz. Oi.
Como é que funciona a inserção de metadados no FileInfo? É possível isso?
Tem uma coisa, até esqueci onde é. Tem um plugin para isso. Né? Ah, mas o plugin EXIF mesmo, eu acho que não tem nada na interface que faça. Tá? Você pode fazer com outras ferramentas, você pode desenvolver um plugin em Python, que ele é scriptável, né? Você pode usar para isso. Mas é possível sim. Você pode falar comigo, eu vou estar no FIS esses dias, te dou um toque como fazer. Tem alguma coisa na interface, mas não muito completa, mas é uma coisa fácil de fazer, um plugin para isso. Tá? Pra você precisa, você tem essa necessidade de alterar metadados? Você tem... Tá, ok. Dá para fazer, dá para gerenciar, inclusive, porque como ele é scriptável em Python, dá para pegar os dados de banco de dados, pegar do sistema de arquivo, do horário da foto e tal. Dá para fazer bastante coisa. Tá? Eu vou estar por aqui esses dias nas mesinhas de usuário, na mesinha do sofá, para a gente... Oi? No sábado? Sábado também, vou estar por aí. Eu vou estar nessa oficina que eu falei. Tá bom. Gente, então a gente tem um horário para cumprir aqui. O assunto continua no sábado na oficina. Tá? Ok? Obrigado.